Há alguns anos que a situação das crianças angolanas passou a ser preocupante, ao ponto do governo angolano decidir em 2007, durante o terceiro Fórum Nacional sobre a Criança, atender ao cumprimento dos 11 compromissos de proteção às petizes definidos pelas Nações Unidas. Entre os compromissos destacam-se o registro de nascimento, a educação na primeira infância, a educação primária, a prevenção e a reeducação do impacto do VIH-Sida nas famílias e nas crianças, prevenção e mitigação da violência contra a criança, criança e comunicação social e, finalmente, a criança no Orçamento Geral do Estado. Mas foi há 4 anos que o Conselho Nacional da Criança definiu, entre outros, como prioridade para o cumprimento dos 11 compromissos da criança, a elaboração da Política Nacional para os Menores, o aumento do valor global do setor social no Orçamento Geral do Estado, contemplando recursos financeiros para os programas destinados à criança, de modos a possibilitar o registro de nascimento de crianças menores de 5 anos junto das maternidades e administrações locais, à luz do Decreto 31/07, de 14 de maio, do Conselho de Ministros. Porém, muitas são as crianças que ainda passam por necessidades prementes, sofrem exploração, abusos sexuais, entre outras situações preocupantes. O pequeno Hilário Castro, de apenas 13 anos de idade, diz que apesar do esforço do Estado em cumprir os 11 compromissos ligados às crianças, os petizes angolanos ainda são vítimas de diversos problemas, que vão desde a educação, saúde, desporto, alimentação, entre outras situações. Hilário Castro reconhece que, embora o país tenha apenas 11 anos de paz, não justifica que, a nível dos compromissos assumidos pelo Estado, as crianças precisam de mais e cita como aspecto negativo a ausência da garantia de um registro gratuito para menores.
O meu nome é Dario Castro, estudando na classe 13 anos de idade. A criança angolana tem sido vítima de diversificados problemas. A criança angolana sofre de má nutrição, às vezes crónica ou aguda. A criança angolana sofre de problemas de saúde. A criança angolana sofre de problemas de violência. A criança angolana sofre de problemas a nível da educação, desporto, cultura. Enfim, a criança angolana tem alguns problemas, tem certas lacunas naquilo que deve ser a sua vida real. Sim, o Estado tem feito muita coisa por nós e é de louvar cada passo dado por ele. Ou seja, os compromissos têm sido cumpridos. É como mobiliar uma casa, começamos sempre pelas coisas maiores e às vezes deixamos as coisas menores para o fim, a decoração. Ou seja, a nível dos nossos compromissos está a faltar a decoração, porque muita coisa foi cumprida, aliás temos muito pouco tempo de paz, mas muita coisa foi cumprida. Com isso queremos dizer o quê? Que aquilo que foi cumprido não é o suficiente, nós precisamos de mais. Precisamos de mais para então podermos distribuir melhor. Nós precisamos de mais o cumprimento dos 11 compromissos. Por exemplo, registro de nascimento, compromisso número 3. As crianças pagam o assento de nascimento, 3, 4 mil kwanzas. A minha mãe é lavadeira, recebe 10 mil kwanzas de salário. Restam 6, vai comprar alimentação para nós, se calhar não tem casa, vai pagar o aluguel da casa, vai comprar material escolar, vai comprar roupa. O que é que vamos fazer com esse dinheiro? A vida da criança tem que ser uma vida grátis. Porque a criança não trabalha, a criança não tem dinheiro para custear certas despesas.
Quanto à prioridade absoluta para as crianças, Miquelina Manuel, aluna do segundo ciclo, diz que não passa de uma simples palavra em Angola e cita casos concretos. Entre estes, fala da ausência de programas infantis nos meios de comunicação social do Estado.
Miquelina Domingos Manuel, da província do Kwanza-Sul. Nem sempre prioridade absoluta é um fato. Prioridade absoluta às vezes fica só na boca das pessoas, criança, prioridade absoluta, mas não se vê de concreto a prioridade absoluta. Porque, por exemplo, no hospital, você encontrar uma senhora que não seja gestante e você estiver mal, a senhora será sempre a primeira a entrar. Eles vão falar: você é criança, por que você não dá lugar à senhora? E nós, automaticamente, nós ficamos constrangidos. Nós dissemos: sim, a titi pode entrar. Mesmo nós mais doentes que a...
Já aconteceu. Eu estava na escola, fomos pagar a propina e tinha um tio polícia a minha atrás. E a moça disse: por que o tio fica atrás, você em frente?
Eu olhei para ela e disse, não tem problema. Eu só fiquei à frente porque eu acho que é um direito. E a moça olhou para mim, as crianças não têm respeito. Eu tive que dar lugar ao tio para as pessoas não pensarem que as crianças não têm direito enquanto as crianças querem os seus deveres cumpridos e os seus compromissos levados a cabo. Por exemplo, na comunicação social, temos visto que há 30 minutos só de antena. Até na TPA, o programa infantil é só passado aos domingos. E nós, é por isso que os pais têm dito que as crianças não querem ser mais crianças. Eu diria que os pais querem nos transformar em mais velhos, porque nós quando acordamos vemos notícia, à noite vemos novela. Então não tem aquela atividade de tirar um livro infantil, porque principalmente nas outras províncias para além de Luanda. Não vai, por exemplo, uma venda de livros. Não se tem vindo aqui. E mesmo alguns livros são muito caros. Livros para criança acima de 5 mil, acima de 3 mil. E nem todas as crianças têm essa possibilidade.
E nem todos os pais também.
Nem todos os pais têm essa possibilidade. E também o dever ao registro. Não se tem visto muito, por exemplo, nas áreas mais recônditas, não tem ido nenhum que trabalha nesta área. As crianças ficam sem registro e os pais que não são registrados automaticamente, as crianças não estudam, não são registradas. Isso tem dificultado muito as crianças.
Hilário Castro fala, por outro lado, dos problemas de saúde das crianças angolanas agravados com a carência de unidades hospitalares especializadas em petizes.
A criança angolana tem muitos problemas de saúde. Por exemplo, a nível da província da Huila existe apenas um hospital pediátrico. Está a ser construído outro, mas quanto tempo vai demorar? E há quanto tempo começou a ser construído? Existem postos médicos, mas estes tais postos médicos, se calhar às vezes não são fiáveis ou não são de total confiança. A criança precisa de um médico que conversa com ela, que a analise, de um médico amigo da criança. Ou seja, mais do que um médico, que este mesmo médico seja amigo. Por quê? Porque ali na doença nós vamos precisar do diálogo. Porque há crianças que escondem a doença. Basta ver um doutor assim com uma outra atitude ou um outro performance. Mas quando a criança vê um doutor a mil, ele diz mesmo, está-me a doer a perna, está a doer a orelha, está a doer a cabeça, e assim o doutor poderá ajudar a criança. Ou seja, a criança angolana sofre de muitos problemas a nível da saúde. Não são muitos, alguns estão a ser diminuídos pouco a pouco, mas existem países, por exemplo, já não existe o paludismo. O paludismo foi extinto. E por que nós não podemos trabalhar para que em Angola também seja extinto o paludismo? Por isso, é importante que nós trabalhemos na perspectiva de melhorar a cada dia que passa a vida da criança angolana.
Leonardo António tem 15 anos de idade, vive em Luanda, mas Benguela é a cidade que lhe viu nascer. O pequeno estuda a sexta classe, mas tem um sonho. Apesar de pouca idade, o pré-jovem ajuda nas despesas de casa comercializando diversos produtos, a mando da mãe, num dos maiores centros de venda ambulante em Luanda, o famoso Arraiou Arraiou, do São Paulo, distrito urbano do Sambizanga.
Leonardo António, 15 anos de idade, de Benguela. Meus pais estão aqui em Luanda, em São Pedro da Barra. Papai e mamãe, o pai trabalha no mar, mas a mãe é vendedora, vende, em São Paulo. Eu estou a trabalhar aqui, cheguei para fazer também minha casa, construir minha casa. Estudo entro às 13 horas, saio às 16 horas. Hoje fartei na escola, hoje não fui na escola, mas amanhã fui. Tendo por aí 7 mil, 6 mil. Isso aqui eu consigo vender. Quero ser professor. Sim, penso que eu um dia paro de trabalhar aqui na rua.
O sociólogo Tónio Katemba diz que a presença de crianças a praticarem venda ambulante nas avenidas de Luanda deve-se ao facto de ainda existirem muitas famílias pobres em Angola. O analista diz, por outro lado, que a acentuação elevada da pobreza e a ausência de capital social em muitas famílias são as situações responsáveis pela atual condição dos menores, muitas vezes expostos a situações perigosas.
Hoje temos um número considerável de famílias pobres. Hoje a pobreza, cá em Angola, temos um número tão significativo de famílias pobres. Famílias essas que, de facto, obrigam os seus próprios filhos a este tipo de ato. Famílias que desrespeitam o direito que é conferido à própria criança, não é? E eu penso que aqui o próprio INAC deve responsabilizar muitas dessas famílias que exigem os filhos a ir à rua, não é? Naquilo que são as suas políticas dirigidas à própria criança, saber gerir bem essa questão, porque nós os direitos da própria criança exigem com que nós possamos respeitar as crianças ou os nossos filhos, possamos dar tudo o que ela merece, possamos então salvaguardar os direitos da própria criança. Mas também há um outro problema que está por detrás disso, que faz com que então as famílias não conseguem corresponder com esta grande temática, aquilo que são os direitos da própria criança, que é o fator pobreza. A pobreza está tão acentuada cá em Angola, em muitas famílias, que não conseguem, hoje um pai não consegue dar sustento aos seus próprios filhos, e muitos, fruto disso, obrigam os seus filhos a venderem o seu corpo ou mesmo a irem para a rua, que é para poder então receber algum dinheiro. E por outra também está pelo facto de não a falta de capital social. Por um lado, tem obrigado esses meninos, não é, que são provenientes de famílias desfavorecidas, a recorrerem a esse tipo de estratégia de sobrevivência, ou seja, a ausência de capital social, este capital social que permitirá com que essas famílias então possam então tirar um rendimento, não há, automaticamente essas famílias vão procurar uma estratégia para a sua própria sobrevivência, mandando as próprias filhas ou os seus próprios parentes mais próximos à prostituição, mandarem os seus filhos que são menores, que são o grupo mais vulnerável, a irem para a rua a pedirem esmola. No entanto, são questões que nós temos apreciado cá na nossa sociedade, e esse é um fenómeno que nós é apreciado em quase todo o mundo, mas cá em Angola temos um número significativo. No entanto, penso eu que de facto as famílias hoje devem refletir bem o que estão a fazer e que este tipo de comportamento que elas estão a ter, embora venham para salvaguardar, vêm para poder então sustentar a própria família, mas por outra vem então dar um certo desfalque naquilo que é a estruturação da própria família. Mas também temos aqui que refletir que hoje, infelizmente, estamos a falar da criança, estamos no meio da criança, hoje infelizmente temos muitas crianças que são abusadas por estupro, muitas crianças que são abusadas por pessoas que são pedófilos, muitas crianças que são acusadas de feitiçaria. Hoje, infelizmente, temos deparado em muitas famílias a desresponsabilidade parental em muitas famílias, não é? É acusarem os seus próprios filhos, acusarem os seus próprios netos por feiticeiro. E muitas dessas crianças hoje têm sofrido os maus tratos físicos, maus tratos psicológicos. Portanto, fator esse que fez com que o próprio Estado, não é, criasse uma lei contra a violência doméstica, criasse dispositivo para salvaguardar os direitos da própria criança. Hoje já é possível, as leis que foram aprovadas para salvaguardar os direitos da própria criança, hoje é possível, se nós verificarmos crianças que são abusadas sexualmente, que são abusadas de feiticeira, já podem recorrer. Hoje temos uma instituição que é o INAC, que está aí que é para responder, não é, os abusos que essas crianças têm sofrido. Mas é um processo dilatório, não é verdade? Hoje as pessoas ainda não têm a cultura de fazer denúncia, isto é visível. Hoje as pessoas temem isto porque a própria sociedade entende que, de facto, fazendo a denúncia, os órgãos de tutela não vão poder salvaguardar a imagem dessa mesma pessoa que vai fazer a denúncia. No entanto, é um processo dilatório que nós temos apreciado. E é um processo que carece de muita sensibilização, que carece de muita comunicação para com aqueles povos que vivem em determinadas comunidades, que são povos ignorantes, que não conhecem bem os direitos da própria criança, não é verdade? Então, precisa-se que possamos, então, formar um todo, ou seja, junto com as entidades públicas, ou seja, junto com o próprio Estado e junto com a própria sociedade, juntarmos as partes e para formar...
Por seu turno, o educador social João Batista diz que esta situação configura um drama com o qual Angola se debate em algumas famílias, sobretudo as de baixa renda. Para o também estudante universitário, situações do género ocorrem por falta de uma providência do Estado.
Este é um drama com o qual vivemos todos os dias. Também esse drama passa a ser um dilema na medida em que, se formos a fundo, se formos conversar com os pais, eles hão de dar justificativas que apontam para a falta de responsabilidade, ou seja, eles hão de responsabilizar esta situação ao Estado. Porque eles vão dizer que, muitos deles vão dizer não têm emprego, outros vão dizer que são inválidos e por isso é que mandam os filhos a pautar por isso. Ora,
é justificável este tipo de resposta? Justifica?
Bem, uma vez que se constata a veracidade disso, justifica-se.
Qual devia ser o papel do Estado em circunstâncias como estas?
Por exemplo, o Estado também é um Estado providência. Portanto, ele é um Estado que tem que prover. Nessa sua missão de prover, ele garante a estabilidade social. Ora, a estabilidade social passa exatamente... não que o Estado deve estar aí a distribuir dinheiro, a distribuir comida, mas passa por políticas de inserção ou reinserção social. Isto passa por fomento de emprego e também por fomento de formação.
Pode-se considerar isto como uma situação de...
Se for numa situação em que os pais têm capacidade, quer intelectual, física, de prover... o sustento da casa é exploração de menor. Mas, se for o contrário, então é simplesmente a luta pela sobrevivência. Pela sobrevivência, porque se esse menor não fizer isso, imagine que seja o único capacitado fisicamente para fazer o trabalho. A mãe é incapacitada, o pai também. Então, porque ninguém dá, porque não há políticas de incentivo ou de reintegração social dessas pessoas inválidas, então o menor é obrigado a ir à rua para sustentar os pais e outros irmãos.
Pode ou deve intervir?
O Estado deve intervir. Não só pode, deve intervir.
Sobre os 11 compromissos da criança, João Batista duvida dos dados oficiais, segundo os quais o país caminha a bom ritmo. O educador social fala em falta de política do governo para o cumprimento das metas propostas pela ONU a propósito das crianças.
Bem, em Angola, estes compromissos, sobretudo no que toca à educação, está ainda longe de ser concretizado. E sabemos que já só faltam 2 anos para a meta que as Nações Unidas estabeleceram. Falando da educação, eu não sei se é uma estratégia do governo ou então é mesmo falta de políticas, é porque há bairros onde não existe nenhum estabelecimento de ensino público.
Muito bem. João Batista, olhamos então para a situação da criança no que toca à saúde.
Pois é, capital Luanda, nós temos o Hospital David de Bernardino, e que é muito pouco, portanto, é muito pouco para o número de crianças, milhares de crianças que Luanda possui. E estas crianças enfrentam dificuldades de várias ordens, desde as doenças relacionadas com a desnutrição, isso porque os pais não conseguem suprir todas as necessidades alimentares, e depois também as outras doenças decorrentes das doenças hídricas, de transmissão hídrica, isso porque não se consegue dar água potável a toda a população, e também a tal mortalidade infantil que os números ainda figuram nos lugares cimeiros a nível do mundo, portanto, os países, Angola figura nos países cimeiros que têm mortalidade infantil muito avançado.
O registro de nascimento gratuito dos 0 aos 5 anos de idade é outro problema cujo analista João Batista não compreende as razões de algum insucesso das campanhas que têm sido implementadas pelo governo há já alguns anos em todo o país.
Sim, o registro de nascimento também é um outro caso que não digo já um calcanhar daqueles, mas ainda deixa muito a desejar. Portanto, digamos, houve... Eu não consigo perceber como é que há sempre lacunas neste processo. Houve, em 2002, um registro de campanha. Mas este registro de campanha, hoje, estes documentos já foram invalidados, já não valem. Depois houve outro registro, esse registro não vale. Foi dito há alguns anos que a criança, a partir do nascimento, teria já o seu registro a partir da maternidade.
Isso foi garantido em 2009, quando uma espécie de avaliação e definição das políticas para a criança, uma espécie de avaliação do terceiro Fórum Nacional sobre a Criança e também para a definição das políticas nacionais para a criança em 2009. Mas de lá para cá, sente que está a ser cumprido?
Não, já ia lá ter, não está a ser cumprido, não está a ser cumprido, e isso pela constatação.
O educador social e estudante universitário João Batista, falando a propósito dos 11 compromissos da criança assumidos pelo Estado angolano. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.